Muito bem, senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Obrigado pela antecipação da hora. Na verdade, hoje de manhã as audiências correram de uma forma mais célere, é impossível acertar, às vezes temos audiências que demoram mais de uma hora, outras demoram menos que uma. Qualquer das maneiras, estando cá, o senhor Presidente da Câmara do Mar Canaveses e o senhor Vereador José Carvalho, o senhor Presidente da Câmara Cristina Vieira, estão reunidas as condições para podermos então iniciar esta audiência com os autarcas da Câmara, que está mais diretamente implicada com o assunto que nos traz aqui, que é a construção da desejada nova ponte para o Mar Canaveses. Vamos então começar, Sr. Presidente da Câmara, quem começa é o Partido Socialista e é o Sr. Deputado Humberto Brito, e depois é sempre intercalado consigo. Vamos ouvir então, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Mar Canaveses, chamada amiga Cristina Vieira, o Sr. Vice-Presidente, cumprimentar também os senhores deputados aqui presentes. E, Sra. Presidente, permita-me logo dizer isto, porque é importante, creio que é importante clarificar, a presença dos autarcas no Parlamento não é uma presença obrigatória, é uma presença facultativa, e por isso é sempre de salutar quando se dirigem aqui à Assembleia da República, em representação dos respectivos municípios, nomeadamente para tratar de assuntos que preocupam as populações. E isto segue-se uma segunda nota, sei bem, que sobre o tema que hoje aqui estamos a tratar, a construção de uma nova ponte sobre o Mar Canaveses, a Presidente Cristina Vieira tem sido a pessoa mais empenhada e mais determinada e mais trabalhadora também para que este projeto e esta ambição, que é do Mar Canaveses, que é dos municípios que estão a circundar a zona do mar, que falo de Baião, de Sinfães, de Rezende, mas de todos aqueles territórios que fazem parte da comunidade intermunicipal de Tutame Gueçosa, desejam e ambicionam que este projeto seja, de facto, levado por diante. E por isso, Sr. Presidente, não podia deixar de, aqui olhos nos olhos, de lhe agradecer o seu trabalho, o seu empenho, a sua determinação por esta causa, que sendo uma causa do mar, que é também uma causa de toda aquela grande comunidade, dos mais de 500 mil habitantes que ali vivem e trabalham. E no seguimento desta primeira introdução, gostaria de depois terminar com uma pergunta, mas nós sabemos que a atual ponte que existe sobre o rio Tâmega, no Mar Canaveses, não serve aquela comunidade. Ou seja, por um conjunto de constrangimentos e de bloqueios, ela funciona quase como um gargalo à mobilidade, às acessibilidades. Isto põe em causa verdadeiramente a coesão territorial, a coesão social, põe em causa até a acessibilidade que é premente e que preocupa muitos dos cidadãos, que é o acesso ao hospital do Tâmega e Sousa, que serve aquela região, e situações de emergência médica que pode estar em causa vidas de pessoas. A ponte atual pode impedir o acesso e a fluidez do trânsito, e por isso o tempo que é importante em situações de emergência médica pode efetivamente ser prejudicada pelaquela travessia que é exígua e que não serve toda a comunidade, e porque também as alternativas existentes também elas próprias são de difícil ou quase de inexecuibilidade. Não são verdadeiramente alternativas, não se compõem como soluções que possam mitigar este problema. E por isso, Sra. Presidente, dentro deste quadro, que também conhece, ter vindo hoje aqui ao Parlamento e poder-nos explicar, poder explicar ao país, poder explicar àqueles que têm responsabilidade, partindo do princípio daquilo que hoje aqui decorreu de manhã, que todos nós estamos empenhados em resolver este problema. Dos partidos, pelo menos daqueles que aqui estão, desde o Chega ao Partido Social Democrata, que queremos que esta solução vá por diante e que a obra seja concretizada. Mas há aqui uma questão que eu acho que é a diferença, é o tempo. Nós não queremos mais promessas, nós não queremos mais planos, nós não queremos que isto se adie no tempo e que fique nas gavetas dos ministérios. Independentemente, e devo dizer-lhe, Sr. Presidente, das responsabilidades que os partidos que estiveram aqui na Assembleia da República tiveram no passado e no presente, seja do PS ou do PSD. O que verdadeiramente a mim me interessa, e interessa ao Partido Socialista, e por isso é que avançamos com este requerimento, é que este projeto possa ser tratado com o mérito que tem, para responder a uma necessidade efetiva e real sentida por parte daquelas pessoas, por parte daquelas empresas, por parte daquela comunidade. E, sem prejuízo dos estudos, têm que ser feitos, mas que não demoram tanto tempo, se houver vontade, não demoram todo o tempo do mundo, se houver vontade política, a pergunta que lhe deixo final, Sra. Presidente, o que é preciso por parte da Sra. Presidente e dos municípios e da comunidade intermunicipal para que o Ministério, o atual Ministério das Infraestruturas, possa levar por diante este projeto e possa tomar a decisão política de avançar com os estudos para a concretização deste projeto que vai resolver um constrangimento e um bloqueio ao desenvolvimento e à coesão territorial de toda esta comunidade intermunicipal e, de forma particular, também aos marcoenses. Muito obrigado.
E terminou, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir, então, a Sra. Presidente da Câmara, a Dra. Cristina Vieira. Faz favor, Sra. Presidente.
Então, muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer também esta oportunidade que nos deram para destacar, para partilhar também desta nossa preocupação. E queria começar com esta nota, que esta efetivamente não é apenas uma preocupação do Marco de Canaveses. Logicamente que, enquanto Presidente de Câmara do Marco de Canaveses, tenho esta noção de que a ponte está no Marco de Canaveses e, por isso, os constrangimentos são sofridos no meu município, mas este é um problema da região e é, sobretudo, um problema dos quatro municípios que utilizam esta via, esta travessia sobre o Tâmega todos os dias. Falo do Marco de Canaveses, de Baião, de Rezende e de Sinfães. Estamos a falar de uma população de cerca de 100 mil habitantes que usam esta travessia nas suas deslocalizações diárias para a área metropolitana do Porto. E como aqui também disse, e queria agradecer também as palavras do Humberto Brito, e como disse aqui muito bem, põe em causa não só, porque esta é uma questão mais importante, a questão do socorro e da segurança. Esta população tem como hospital de referência o LIS do Tâmega Sousa, o Hospital de Penafiel, e por isso, numa situação de emergência, têm que fazer esta travessia. Disse, e muito bem, as alternativas que existem não são viáveis neste contexto de quem está numa questão de socorro. Nós temos uma travessia mais próxima a cerca de 30 quilómetros, estamos a falar de mais 40 minutos, e logicamente numa situação em que o acesso da ponte fica bloqueado, estamos a pôr em causa a vida das pessoas e salvar vidas. E por isso esta era a minha primeira nota, porque esta é uma das razões fundamentais porque esta nova ponte tem que ser construída, uma nova travessia. Depois dar nota de que esta população usa também esta ponte todos os dias para os movimentos pendulares. Existem várias empresas, como devem todos saber, nesta região, fortes empresas da área da construção civil, e os movimentos pendulares também para o Grande Porto, para a área metropolitana, são feitos por esta ponte todos os dias. Temos centenas de carrinhas cheias de homens das empresas da construção civil que passam também esta ponte e que por isso também sofrem deste constrangimento. Dizer também que um dos outros constrangimentos que nós sofremos desde que se começou a verificar este maior constrangimento na deslocalização pela ponte tem a ver com a própria fixação da população. Hoje quem mora no Marco Canaveses e tem que sair para o Porto já pensa duas vezes se tem que comprar a casa, se vai fixar-se como jovem no concelho de Marco Canaveses, porque a ponte é, sem dúvida alguma, a mobilidade, como todos compreenderão, é um constrangimento a ter em conta. E por isso, respondendo objetivamente a esta questão, o que é que nós achamos que é importante? Primeiro, que se avance com a construção do viaduto da Estrada Nacional 211. Nós temos um acordo de gestão assinado com as Infraestruturas de Portugal. Foi celebrado este acordo de gestão em maio de 2021. Na altura fizemos um conjunto de reuniões para conseguirmos salvaguardar a posição da Câmara Municipal em relação a um problema específico que foi identificado, que era o acesso à ponte. Havia aqui uma concentração muito grande de carros no acesso à ponte e, por isso, nessa altura, a solução identificada, e permitam-me que eu diga, a solução foi identificada pelas Infraestruturas de Portugal. Nós apresentámos uma solução que seria a construção de uma rotunda que foi chumbada por motivos de segurança, numa auditoria de segurança pelas próprias Infraestruturas de Portugal, e foram eles que nos disseram que a construção de um viaduto iria resolver o acesso à ponte, que foi o problema que identificámos em 2018, quando chegámos à Câmara Municipal. E por isso a Câmara Municipal mostrou total disponibilidade para colaborar com o Governo, então, neste acordo de gestão e na construção do viaduto, como digo, foi identificado por eles, e assumimos neste acordo de gestão o lançamento de procedimento para estudo e projeto, o desenvolvimento do projeto de execução, e assumimos também a responsabilidade total pelas expropriações, incluindo os custos associados, a disponibilização dos terrenos municipais necessários sem custos e ainda também queria dar esta nota, a comparticipação financeira de 25%, sendo que a estimativa orçamental do viaduto era 1,6 milhões mais IVA. Depois, também, ainda neste acordo estão a validação técnica e lançamento do concurso, execução e fiscalização e a comparticipação do projeto em 50 mil euros. A Câmara Municipal avançou com este projeto, foi feito o projeto, foi feita também depois, mais tarde, entre 2022 e 2024, houve a introdução de novas exigências legais, foi uma necessidade que foi identificada nessa altura, que era a revisão do projeto e uma auditoria de segurança. Fizemos também a auditoria de segurança, financiamos a auditoria de segurança, na altura as Infraestruturas de Portugal assumiram a revisão do projeto. Fizemos várias reuniões com os membros do Governo, com o Ministro Pedro Nuno Santos em 2022, com o Sr. Secretário de Estado Frederico Santos em 2023, com o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz em 2024. Em julho de 2024 entregámos o projeto pronto, depois de todos estes constrangimentos e exigências legais à IP, e em fevereiro de 2025 o projeto foi aprovado. Houve uma revisão de custos, o viaduto passou de 1,6 para 2,7 milhões de euros mais IVA e o município, queria também dar esta nota, assumiu também o aumento da comparticipação, que passou a ser de 675 mil euros. Ou seja, no problema identificado em 2018, que era o constrangimento do acesso à ponte, o município e a Câmara Municipal do Marco foi muito além daquilo que eram as suas responsabilidades. Assumimos custos, assumimos projetos, fizemos reuniões com vários dos intervenientes do Governo e, por isso, desde fevereiro de 2025, já lá vai um ano, que este projeto, aprovado pelo IP, está na gaveta do Sr. Ministro. E, por isso, esta seria a primeira necessidade, era que o Governo lançasse a obra do viaduto, porque, efetivamente, naquele que é o acordo de gestão, assim está escrito no acordo que temos celebrado, é que o dono da obra é, de facto, o Ministério das Infraestruturas e, por isso, estamos a aguardar que o Ministério das Infraestruturas lance esta obra, que é o viaduto sobre a Estrada Nacional 211. Depois de termos aprovado este projeto do viaduto e de termos reunido com o Sr. Ministro, e a primeira vez que reunimos com o Sr. Ministro Pinto Luz foi em setembro de 2024, abordámos, de facto, esta nova necessidade que identificamos também da construção de uma nova travessia sobre o Tâmega. Isto para dizer que em 2018, quando chegámos à Câmara Municipal, entendíamos que o constrangimento era só o acesso à ponte. Efetivamente, nessa mesma reunião e falando com o Governo, percebemos que também não haviam dados de tráfego. Deram-nos nota em 2022 que haviam cerca de 17 mil, ou seriam 17 mil carros que passariam todos os dias, viaturas que passariam todos os dias a ponte. Estamos certos que estes dados estão desatualizados, mas eram os dados que as Infraestruturas de Portugal tinham e não têm outros desde então, desde 2022. E dizer também que, efetivamente, com o programa PARTE, nós temos neste momento 8 mil passes ou títulos que são validados, ou seja, há cerca de 8 mil pessoas a usar a ferrovia desde que se fez a eletrificação da via e desde que surgiu também, efetivamente, o programa PARTE. Temos 8 mil títulos em ferrovia e 7 mil em rodovia. Isto quer dizer que há 15 mil pessoas que usam transporte público e não sobrecarregam a ponte nesta travessia diária. Mesmo assim, e tem sido visível ao longo destes últimos anos, há aqui um constrangimento forte, a ponte já não serve os interesses da região e é urgente a construção de uma nova travessia sobre o Tâmega. E por isso, a primeira reunião que fizemos com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, foi em 27 de setembro de 2024. Depois enviámos uma carta ao Sr. Ministro dizendo que o município se disponibilizava para fazer exatamente aquilo que fez com o viaduto, ou seja, estávamos disponíveis para colaborar, financiar estudos, projetos e celebrar também um acordo de gestão com o IP, conforme fizemos para o viaduto para a ponte. A 10 de fevereiro de 2025 comunicámos ao Governo a manifestar essa disponibilidade para fazer este dito acordo de gestão com o IP, para avançarmos com o projeto. E a 27 de fevereiro de 2025, logo passado 15 dias, lançámos então a petição, que foi uma petição que foi subscrita, como já devem saber, pelos senhores quatro presidentes das autarquias de Marco, Rezende, Baião e Sinfães. A 24 de março de 2025 recebemos uma resposta da Secretaria de Estado mostrando abertura para a avaliação e a solicitar a proposta concreta de localização. A 27 de março de 2025 houve um contacto do município com o Sr. Presidente da IP a solicitar uma reunião e a nomeação dos técnicos com que a Câmara Municipal deveria agilizar e discutir a solução. Não obtivemos resposta. A 9 de abril de 2025 reiteramos o pedido, novamente sem resposta. A 29 de maio reunimos com a IP, onde é apresentado o traçado previsto. A EIP solicitou-nos depois um memorando técnico com alternativas. Esse memorando técnico foi enviado logo em julho e, por isso, o município cumpriu integralmente o solicitado, enviou um memorando com uma fundamentação técnica, com 4 alternativas de traçado e soluções com ligação à A4. A 16 de setembro de 2025 fizemos novo pedido sobre o ponto de situação sobre a análise dos elementos enviados no memorando à EIP, com conhecimento do Sr. Ministro, a quem foi solicitada a intervenção. Não tivemos resposta até ao dia 20 de março de 2026. Estivemos 8 meses sem resposta. Há uma coisa que eu acho que temos já que dar conta, é que pelo menos este vosso requerimento já surtiu o efeito. É que depois de 8 meses sem resposta, agora a 20 de março de 2026, o município recebeu uma comunicação da Direção Regional do Porto e da Aveiro da IP, pedindo à Câmara Municipal que desenvolvêssemos a fundamentação técnica através de um estudo de tráfego e mobilidade. Ou seja, vieram pedir ao município aquilo que nós achávamos que já deviam ter feito, porque os dados que tinham eram de 2022 e percebemos que desde 2022 até 2026 a EIP não fez aquilo que eu entendo que é uma das suas competências. Mas estamos disponíveis para o fazer. Fomos notificados na semana passada e vamos agilizar então a concretização deste estudo que efetivamente nos é solicitado. Espero que nos digam de uma vez só o que é preciso, que é para não andarmos aqui agora a fazer um estudo. Infelizmente com o viaduto aconteceu isso, foram imposições legais, fizemos um projeto, depois foi uma auditoria de segurança, depois foi uma revisão de projeto. Era importante que definíssemos de uma vez por todas o que é necessário, o que é que vão solicitar na colaboração da autarquia. E dizer também que espero que não seja também a conta-gotas. E por isso, o importante mesmo é que este projeto de execução da ponte, com aquilo que são... E também dar nota de que, nesta missiva que nos enviaram, a IP já fez uma breve análise e das 4 propostas que a Câmara tinha apresentado de traçado, eles fazem ali um mix com 2 das propostas, que é a proposta 3 e 4, e no fundo acham que aquela será a solução. Acham eles, e bem, porque eles é que são os técnicos, a nós não nos cabe fazer estes projetos de forma tão elaborada e de ponto de vista técnico como a IP, por isso já valeu a pena nós termos identificado 4 propostas. Dessas 4 propostas, a IP acha que podem juntar 2 delas e pode esta ser também a proposta de viabilização de um novo traçado da travessia sobre o Tâmega. E por isso é recente esta informação, é da semana passada do IP. Vamos dar resposta. Obrigada.
Sra. Presidente, acho que é uma boa súmula. Então, vamos continuando e, portanto, também vai intervindo e vai acrescentando e respondendo. Pelo Chega, é o Sr. Deputado José Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Doutora Cristina Vieira e demais membros do Executivo, um cumprimento particular e, na pessoa da Sra. Presidente, permita endereçar os nossos cumprimentos às nossas muitas e boas gentes do Marco de Canaveses. Como sabe, o Marco é terra de tradição e de gente com sentido de missão. Gentes que me viram nascer e crescer há quase 50 anos e é quem guardo no coração, como a doutora Cristina Vieira muito bem sabe. Doutora Cristina Vieira, de facto, a missão que aqui atrás esta comissão é nobre, a defesa das populações é quem temos o dever de servir. Por esse motivo e para esta bancada do Chega, e enquanto cá estivermos, as populações estão e estarão sempre em primeiro lugar. Relativamente à reivindicação que aqui nos traz, da nova ponte sobre o Rio Tâmega, sabemos que há anos que esta é uma reivindicação antiga e ninguém pode ficar indiferente perante notícias como estas que nos dizem caos no acesso à ponte de Canaveses, com filas, tantas vezes de quilómetros, filas que chegam até antes de Constância, e portanto eu conheço muito bem aquela região, conheço muito bem aquela zona, aliás que muitas vezes por ali passo. E portanto isto ainda é Portugal, embora muitas vezes quando vemos notícias como estas pareça que isto de facto não é Portugal, parece quase um país de terceiro mundo, infelizmente. E portanto sabemos também que, especialmente nos últimos tempos, o assunto recebeu um particular mediatismo, ora com a petição que a senhora Presidente liderou, ora com esta intervenção também em comissão e seguramente com outras iniciativas que seguirão a esta. E é bom bom, de facto, que o mediatismo coloque o assunto na ordem do dia. Afinal, o país real, de que Marco de Canaveses faz parte e os marcoenses fazem parte, não se podem limitar ao príncipe real. Aliás, como diria o nosso Eça no século XIX, e que ali esteve durante algum tempo no nosso concelho vizinho de Baião, quer dizer, o Eça dizia-nos no século XIX que Lisboa o resto é paisagem. O nosso Eça sabia muito bem do que falava no século XIX. A questão é que já estamos no século XXI e nós não podemos permitir que assim seja, e menos ainda que assim continue. O interior, como o Conselho de Marco de Canaveses, representa um Portugal inteiro e, por nós, pelo Chega, assim continuará a ser. E, portanto, infelizmente, que um número cada vez maior de portugueses, como sabe, tem depositado a sua confiança, a sua esperança no Chega, e nós também aqui estamos para assumir essa responsabilidade. Sr. Presidente, sabemos que já passaram ministros, já passaram governos, e a senhora Presidente aqui também o referiu. A chatice dos diabos é que a obra ainda não avançou, e, portanto, a pergunta que se faz de forma muito direta e muito clara, a primeira, é qual o motivo ou motivos para, de facto, há tantos anos a obra ainda não ter avançado. Entretanto, há outras questões também essenciais que temos de colocar. Há vários anos que a senhora Presidenta Doutora Cristina Vieira é Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Já teve seguramente contactos com vários ministros e governos. É quem terá feito ver a necessidade da construção dessa ponte. Que compromissos e que respostas é que recebeu? E isto seja de governos do PS, de que sustentou e que também fez parte, aliás, e contactou com pessoas e amigos e ministros do anterior governo do Partido Socialista, mas também com este atual novo governo que está, que tomou posse, aliás, há 2 anos. Em fevereiro de 2025, alguns deles então presidentes de câmaras municipais, como Marco de Canaveses, Baião, Rezende e Sinfães, lançaram a petição a reivindicar a construção da nova ponte. Será que estiveram todos os anos anteriores com governos do PS e não se lembraram da petição e da ponte e só agora em 2025? Eventualmente com as eleições autárquicas à porta e com a nova posse do novo governo é que se lembraram de avançar de forma firme com esta reivindicação? Mas há mais. No final do ano passado, houve uma proposta para o Orçamento de Estado 2026, com vista à nova ponte. O Chega, como sempre faz, olhando à virtude das propostas e não à origem dos proponentes, votou a favor. Qual a posição do Partido Socialista que a senhora Presidente aqui também representa? A senhora Presidente sabe qual foi a resposta ou qual a votação do Partido Socialista para essa proposta em Orçamento de Estado? Pois eu recordo aqui, abstenção. A pergunta que se faz é isto, será isto fazer parte da solução? E, portanto, a senhora Presidente também tem que virar-se muito bem aqui para a bancada do Partido Socialista e perguntar o que é que o Partido Socialista tem feito. Mas há mais, o Partido Socialista esteve 8 anos no poder, nos últimos 2 anos esteve, e ainda está, pelo menos por agora, o Partido Social Democrata e a AD com o CDS. Sabemos também que a doutora Cristina é conhecida por ter tido, e mantém ainda, julgo eu, relações de particular proximidade com o doutor António Costa. Ambos estiveram no poder durante anos. A pergunta muito clara e muito direta, durante os 8 anos de governo do Partido Socialista, o que é que o Partido Socialista fez em relação a esta necessidade da nova ponte? E agora, claro, temos que ir, naturalmente, aos seus deputados do PPD-PSD e, de modo muito particular, ao seu deputado Francisco Vieira, também marcoense como nós, aliás, e, portanto, nosso conterrâneo. De facto, se calhar vamos ouvir aqui também mais uma promessa para a construção. Muito bem. Teremos aqui mais uma vez a promessa para a construção da ponte. A questão é se depois da promessa estarão dispostos a fazer. Portanto, esse é o desafio que aqui fica. Aliás, porque em relação à proposta para o Orçamento de Estado, eu recordo aqui que o PPD-PSD, que suporta o Governo,
votou
contra
deputado,
essa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Obrigado. Sr. Deputado. Vamos agora então ouvir a Sra. Presidente da Câmara. Faz favor, Sra. Presidente.
Bem, antes de mais dar nota, para que fique claro, que esta é uma questão que vai para além dos partidos políticos. É uma questão que diz respeito a uma grande comunidade e é uma questão, como fiz questão de dizer, não só de segurança e de socorro, mas também de desenvolvimento económico e social de toda uma região e de um grupo de concelhos. E por isso, dar nota até de que a petição foi assinada, como sabe, pelos 4 municípios e os 4 municípios representam forças partidárias distintas. E por isso, acho que todos os senhores presidentes de Câmara que tiveram a oportunidade de dar aqui o seu testemunho, ou os municípios, têm em comum esta vontade e esta necessidade de arranjar uma solução para resolver um problema de uma grande comunidade. E por isso, esta era a minha primeira nota. Eu iniciei funções em 2017, como sabem, e em 2018 o assunto foi colocado logo em cima da mesa. Eu fiz questão de aqui ler a cronografia dos factos para lhe dar nota que a nossa necessidade em termos de mobilidade e de constrangimentos já com aquela ponte foi identificada. Nessa fase, não com a importância e a relevância que hoje tem, porque, como digo, hoje o tráfego é muito, mas muito superior. E quem usa a ponte, o Sr. Deputado provavelmente também a usa, o Sr. Deputado Francisco Vieira, estão cá pessoas que usam frequentemente a ponte e percebem que este aumento de tráfego foi relevante nos últimos anos. Mas, para dar nota de que nós identificámos ali um problema, que era um constrangimento completamente diferente daquele que é assinalado agora, e metemos mãos à obra. E tanto metemos mãos à obra que conseguimos um protocolo assinado com as Infraestruturas de Portugal, um acordo de gestão, e como disse, foi um processo até bastante moroso por introdução de legislação que nos obrigou a fazer uma auditoria de segurança e uma revisão do projeto, já quando o projeto estava concluído, e efetivamente foi mais moroso do que aquilo que nós esperávamos, mas também já percebemos, e acho que aqui já foi dito até ontem pelo próprio Sr. Ministro e o Sr. Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal, também, e pelo Presidente, que os projetos são todos eles morosos. E estamos a falar de um projeto de um viaduto e demorámos quase 4 anos a fazê-lo, por isso eu imagino que um projeto para uma ponte seja ainda mais demorado. E por isso a nossa urgência em começar a trabalhar neste projeto. Nós falamos com o anterior ministro, conseguimos um protocolo, conseguimos resolver este problema do viaduto, que achávamos que ia resolver uma parte significativa do problema identificado à altura, e como tive a oportunidade de dizer, concluído esse projeto, há mais de um ano ainda não tivemos a possibilidade de constatar o lançamento da obra, que era o que nós gostaríamos. E começámos automaticamente a tratar do assunto da ponte. Falámos com o Sr. Ministro, fizemos algumas reuniões de trabalho, como já aqui tive a oportunidade de também dar essa nota. Admito que o processo seja moroso, todos nós sabemos, nós somos autarcas e nas nossas autarquias também temos os problemas da contratação, são todos eles morosos, e por nós termos essa consciência, que desde o primeiro momento em que reuni com o Sr. Ministro das Infraestruturas, demonstrei a minha inteira disponibilidade de fazer exatamente o que fizemos com o viaduto. Ou seja, nós queremos fazer parte da solução. E se temos consciência que alguns dos procedimentos são mais morosos para, efetivamente, as Infraestruturas de Portugal ou o próprio Governo, a Câmara Municipal, sendo mais ágil e tendo esta capacidade de fazer mais rápido, demonstramos essa vontade de ser parte da solução. E por isso é que gostaríamos de assinar um protocolo de gestão também para a ponte, para nos dar a possibilidade de sermos nós a podermos eventualmente lançar o concurso para o projeto, de fazermos exatamente o que fizemos para o viaduto, porque é mais rápido. Apesar de conseguirmos tê-lo feito em 4 anos, eu achar que é tempo demais, mas nós temos consciência que é mais rápido se for a Câmara Municipal a conseguir lançar o procedimento concursal, a tratar das expropriações, a fazer aquilo que nós já fizemos, que foi com os nossos técnicos, que não têm a mesma capacidade técnica, de fazermos pelo menos a apresentação de 4 propostas de eventual traçado, de colaborar com as Infraestruturas de Portugal. Pedimos essa colaboração. E como vê, andámos a pedir essa colaboração já desde setembro de 2025, aliás, 2024, e estamos ainda a aguardar, foi-nos dada essa indicação agora na semana passada, a 20 de março. É tempo demais para podermos dar os primeiros passos, mas nós temos consciência que o processo é amoroso e, reafirmo aqui, estamos completamente disponíveis para trabalhar em articulação com o Governo para sermos ainda mais céus a arranjar uma solução, que logicamente não terá que ser uma solução, porque a Câmara não tem competência para construir pontes e para fazer projetos sobre pontes. Agora, podemos é ser parte da solução, sendo mais ágeis a conseguir com que estes procedimentos sejam realizados. E essa foi a nossa inteira disponibilidade apresentada perante o Sr. Ministro, perante as Infraestruturas de Portugal, com quem já reunimos, e continuamos a dizer que estamos disponíveis para ser parte da solução naquilo que são e daquilo que vai muito além das nossas responsabilidades e competências. Porque, como foi no viaduto, até com participação financeira em 25% da obra o fizemos, até com participação em 50% do projeto, e levámos a cabo todos os procedimentos. Fomos muito além das nossas responsabilidades e competências. E estamos disponíveis para, neste processo, também o fazermos.
Sr. Presidente, vamos agora ouvir o PSD, o Sr. Deputado Francisco Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Mar de Canaveses e Senhor Vereador da Câmara Municipal de Mar de Canaveses, quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa vinda aqui à Comissão, na Assembleia da República, refletir sobre um tema que nos é muito caro, a nós, marcoenses, mas também a toda uma região, que é a mobilidade em Marco de Canaveses e no Tâmega e Sousa, em particular no eixo que serve Marco, Baião, Rezende e Sinfãs. Falamos, como sabemos, de uma região com perto de 100 mil habitantes, cuja dinâmica social e económica depende fortemente de uma rede viária que manifestamente não acompanhou o crescimento do tráfego nos últimos anos. Também é certo que não importa hoje atribuir responsabilidades sobre aquilo que não foi feito, importa sim, e é esse o espírito, sobretudo desta reunião, perceber como é que nós podemos melhorar. Este tem sido um drama diário na vida de todos aqueles que, como eu, atravessam aquela ponte e como muitos dos que aqui estamos, uma vez que o tráfego, aliás, no acesso à ponte de Canaveses tem sido um flagelo com elevados custos sociais e económicos. Sociais, porque afeta a vida daqueles que ali vivem e trabalham, e económicos, como sabemos, e aliás, quem é autarca sabe isso melhor do que ninguém, porque lida diariamente com o tecido empresarial. Para uma empresa do interior é dramaticamente mais exigente fazer a competitividade com os mercados, seja na região, seja no país, e portanto, se é importante em todo o país, mais ainda é naqueles que são os territórios mais isolados, como é o nosso do Tâmega e Sousa, como sabemos também, tem dos piores poderes de compra do país. E por isso esta reunião é tão importante, porque ouvidos a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, a Infraestruturas de Portugal e os demais autarcas da região, que já ouvimos aqui esta manhã, não há dúvida, os constrangimentos na mobilidade da região, em particular na travessia sobre o rio Tâmega, precisam de uma intervenção e precisam de uma intervenção rápida. E é por isso que deixo aqui duas questões fundamentais que têm na sua essência duas perspectivas distintas. A primeira decorre da audição que fizemos à Infraestruturas de Portugal. A IP foi clara nesta comissão quando reconheceu o problema, quando disse que analisou as propostas e quando defende a realização de um estudo integrado de tráfego e mobilidade que permita identificar a melhor solução, o seu enquadramento na rede e os impactos e os custos. Mas a mesma IP referiu também que, a quando da hipótese de uma nova ponte, já estavam em discussão com o município outras soluções rodoviárias e outras abordagens para responder aos constrangimentos existentes tão cedo quanto possível. E é precisamente aqui que gostava de lhe deixar esta pergunta, pois se o passado já nos mostrou, quer com o IC35, quer com a eletrificação da ferrovia, até com o viaduto, e como já foi reconhecido também pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, que as grandes obras atrasam, e atrasam muito mais do que aquilo que todos nós gostaríamos. E a pergunta que lhe deixava é se esse tempo é compatível com a urgência que nós vemos diariamente a afetar aqueles cidadãos que, mais uma vez, para trabalhar, para viver, mas também para aceder a cuidados iminentes de socorro, precisam de uma travessia que seja mais célere e que corresponda melhor às suas necessidades. E por isso gostava-lhe de perguntar exatamente que outras soluções rodoviárias e abordagens a curto prazo foram essas que estiveram ou estão em discussão com a Infraestruturas de Portugal. Estamos a falar de intervenções na rede existente, de reorganização de fluxos ou de novas ligações. No fundo, se essas soluções continuam em análise, se alguma será implementada em breve e que dificuldades foram identificadas e qual é neste momento o ponto de situação. A própria Infraestruturas de Portugal deixou explícito que algumas dessas alternativas poderão permitir uma atenuação mais rápida dos constrangimentos atuais. Importa, por isso, perceber se estamos a aproveitar no tempo devido todas as possibilidades ao nosso alcance. De outro lado, com outra perspectiva, importa também olhar para o impacto das obras que já estão previstas ou em curso e de que forma possam estar relacionadas, direta ou indiretamente, com o tráfego entre os concelhos. Pois, independentemente dos partidos que estiveram no governo, já aqui sublinhamos isso, devemos privilegiar o investimento público, sobretudo nas regiões onde é mais preciso, que é o caso do interior. E essa é a ambição do atual governo, e também estou convencido que o município de Mar de Canaveses, como todos nós o reconhecemos, importa olhar para o impacto das obras já existentes ou previstas, que estão em curso, e saber se de que forma é que podem estar direto ou indiretamente relacionadas com este constrangimento na travessia sobre a ponte Tâmega. Dito por outras palavras, nós assistimos ao investimento na ferrovia. A Presidente Câmara já disse aqui também que isso poderá mitigar algum descongestionamento que aconteça na parte rodoviária. Mas, na rodovia em particular, relativamente ao IC35, cujo avanço na construção do último troço foi recentemente confirmado pelo Ministro Pinto Luz, com um investimento de 90 milhões de euros, como é que o município avalia o seu impacto direto ou indireto no fluxo de tráfego na travessia sobre o rio Tâmega? Se considera que poderá contribuir para aliviar ou não a pressão sobre a ponte existente. Mas também aquilo que é que diz respeito à variante à Estrada Nacional 211 entre Quintã e Mesquinhata, um investimento significativo de quase 15 milhões de euros, que poderá também influenciar os padrões de mobilidade na zona. É outra pergunta que deixo. Finalmente, também já aqui foi falado e elaborado sobre o tema do viaduto à ponte de Canaveses e também perguntar-lhe que impacto estima que possa ter na fluidez da circulação dessa travessia. Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marco Canaveses, dizer que da nossa parte do PSD não está em causa esconder aquilo que é um problema evidente e consensualizado entre todos, que é uma resposta rápida aos problemas de mobilidade desta região que tem afetado os cidadãos que ali vivem e trabalham. E da nossa parte, dizer também que as populações, não podendo esperar indefinidamente, precisam de respostas estruturais, é verdade, mas também de medidas concretas no presente, e esse apelo que também deixo a todas as entidades que aqui ouvimos, a que haja efetivamente uma resposta a curto prazo para mitigar este problema. Muito obrigado pela atenção.
Terminou, Sr. Deputado. Deixem-me questionar os partidos se vai haver uma segunda ronda. Vai haver uma segunda ronda? Ok. Sra. Presidente, então, para responder às questões...
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Vieira. Há bocado o Sr. Deputado Chega falou nos acidentes e eu depois, de facto, esqueci-me de fazer menção a isso, porque fez aqui também esta nota que eu acho que é muito pertinente. Nós temos aqui algumas notícias, e são várias, do jornal local, em que identificam, de facto, vários constrangimentos sofridos na ponte. Tivemos 10 ocorrências, sendo que foram 7 acidentes e 3 condicionamentos que fizeram um bloqueio total, porque foram trabalhos de manutenção das infraestruturas de Portugal, fizeram um bloqueio total da ponte, e vocês nem imaginam o constrangimento, devem imaginar, o constrangimento com uma ponte que fica totalmente bloqueada numa situação destas. E isto acontece frequentemente, infelizmente, para os marcoenses e para todos aqueles que utilizam esta ponte. E por isso a necessidade é premente. E, efetivamente, infelizmente, tem acontecido mais do que aquilo que nós gostaríamos. Tem havido bastantes ocorrências na ponte que nos têm trazido bastantes dissabores. Desculpa. E respondendo objetivamente àquelas que foram as questões, ou tentando, do Sr. Deputado Francisco Vieira, que, como sabem, é também o deputado filho da terra, do Marco Canaveses, e também sofre, ou pelo menos sabe, daquilo que sofrem os marcoenses com este constrangimento da ponte. Uma pequena nota. A ponte ou a via, a Estrada Nacional 211, não é uma via municipal. Por isso, não podem sequer questionar a Câmara, ou não devem questionar a autarquia, sobre que medidas é que nós vamos tomar. Essa é uma responsabilidade do IP, ponto. Se agora as autarquias vão ter que fazer a gestão das estradas nacionais, nós já temos as nossas, infelizmente são muitas, como sabem. Por isso, a responsabilidade dos estudos, a responsabilidade daquilo que são, efetivamente, as questões que aqui colocou em cima da mesa, não são respostas da autarquia, são resposta da IP. É a IP que tem que responder essas questões. É uma estrada nacional, é da responsabilidade deles. E por isso, até nos surpreendeu, e há bocado já fiz questão de o dizer, como é que o Sr. Ministro esteve calado 8 meses e passado 8 meses nos vem dizer para sermos nós, mais uma vez, a fazer aquilo que é da responsabilidade deles, que é básico, que é um estudo de tráfego, que eles deviam ter. Porque quem faz a gestão da estrada, sabendo até destes constrangimentos, as notícias são de caráter nacional, eu creio que nós somos, além de Lisboa e Porto, o Conselho de Marco Canaveses, aqueles que devem aparecer nas notícias de trânsito da Antena 3, creio que é na Antena 3, é frequentemente falado, ou da Antena 1, é frequentemente falado no Marco Canaveses, por isso é de conhecimento geral. Eu não quero acreditar que depois de toda esta publicidade e bem que temos dado a este problema, que é um problema da região, passado 8 meses da Câmara ter identificado este problema junto do Sr. Ministro e junto das Infraestruturas de Portugal, venham agora dizer, olha, já agora se nos pudessem fazer um estudo de tráfego. Eu acho que a gestão desta estrada é da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal. Dar nota também do seguinte, e porque aqui foi dito, o tempo de resposta, Sr. Deputado, o tempo de resposta não é compatível com a necessidade. Logicamente que não é. E se nós começamos assim, como já começamos a demorar 8 meses a responder a uma autarquia, começamos muito mal. Isto quer dizer que as coisas não vão correr bem. E por isso, a resposta, primeiro, é da responsabilidade e competência das Infraestruturas de Portugal. O município tem mostrado total abertura, inclusive até para financiarmos, se for necessário, uma parte do projeto, conforme fizemos com o viaduto, de lançarmos o procedimento concursal, avançarmos com sugestões e trabalho técnico com os nossos técnicos da Câmara Municipal e com aquilo que é também aqui a colaboração do Sr. Vereador, que tem o pelouro e tem sido ele a articular com as Infraestruturas de Portugal este dossiê, e por isso estamos completamente disponíveis para ajudar a estudar uma resposta. e é urgente. E por ser tão urgente, é que eu acho que também já, nesta altura, devíamos ter um viaduto a ser construído. Porque o viaduto, para lhe responder também à sua questão, vem ajudar no acesso à ponte, no constrangimento que foi identificado pelas Infraestruturas de Portugal também. Ou seja, isto é um trabalho de parceria. Nós identificamos o problema, mas foram as Infraestruturas de Portugal que validaram a construção deste viaduto e que validaram esta solução técnica como sendo a melhor solução para amenizar alguns dos constrangimentos do acesso à ponte na travessia sobre o Tâmega. E por isso é uma solução protagonizada e validada. Aliás, o projeto, como já aqui disse, está validado e está... aprovado, exatamente, devidamente aprovado pelas Infraestruturas de Portugal. E por isso, este devia ser o primeiro passo, lançar a obra do viaduto. E logicamente que a ponte é uma necessidade a curto prazo, mas todos nós sabemos que quem define aqui os timings e o financiamento é o Governo. E por isso essa questão deve ser colocada ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro demorou 8 meses a pedir à Câmara para fazer um estudo de tráfego. Foi pedir à Câmara, porque não o fizeram. Que é uma responsabilidade e competência deles, que não é apenas um estudo de tráfego, o Sr. Vereador, se depois lhe derem a oportunidade, pode usar da palavra, porque aquilo que pedem não é só um estudo de tráfego, não é só contar carros ou viaturas. E por isso, começamos, do nosso ponto de vista, mal, é em atrasar na resposta à autarquia e a pedir à autarquia que faça aquilo que é da responsabilidade e competência das Infraestruturas de Portugal, que era o mínimo, que é saberem, pelo menos, quais são os constrangimentos nesta altura do campeonato, saberem quais são os constrangimentos na ponte e terem um estudo que identificasse esses constrangimentos e que viabilizasse uma das soluções. Que, aliás, nós fizemos questão de apresentar também esse trabalho técnico. Nós apresentámos 4 propostas de soluções de traçados da nova ponte. Se for útil, podemos também explicar melhor o que é que nos foi pedido na semana passada, depois de 8 meses de silêncio da parte do Sr. Ministro.
Eu acho que avançávamos para a segunda ronda, porque os seus deputados vão colocar questões, estas todas em contínuo, e depois a senhora Presidente da Câmara, no final, pode responder às questões todas e concluir também a audiência. E, portanto, inicia o grupo parlamentar do PSD, o deputado Francisco Vieira. Dispõe de 2 minutos, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. E, recordando aquilo que disse na minha intervenção na primeira ronda, este não é um tema partidário, não é um tema que diga respeito apenas a um governo nem a um partido, é um tema da região e é um tema suprapartidário. O Sr. Presidente, pronto, quis fazer aqui uma abordagem mais partidária com a que eu contava. Acho que dizer que este governo demorou 8 meses a responder a uma missiva da Câmara, quando nós sabemos que o governo anterior terá demorado 8 anos sequer para olhar para este problema com a devida atenção, quando o Partido Socialista demorou 8 anos, mas é como lhe disse, nós não devemos entender isto como algo de colocar uns partidos contra os outros, porque nós estamos de acordo que é preciso uma intervenção rápida. Mas nós não podemos, por um lado, ouvir a senhora Presidente de Câmara dizer que sabe que as grandes obras demoram todas muito tempo, porque vi agora um município muito diligente a enviar e-mails para o Ministério das Infraestruturas, mas não vi quando passaram décadas desde que o IC35 foi anunciado e que o último troço foi anunciado e só agora é que isso foi desbloqueado. E, portanto, dizer, Sr. Presidente, que fará a sua resposta e continuará a trazer este estilo confrontacional para um tema que, do meu ponto de vista, não é confrontacional, é, de facto, uma matéria de interesse dos marcoenses e daquela região de Tâmega e Sousa, e, portanto, dizer-lhe que não vou acompanhar, porque, como lhe disse, o tempo entre o dia 2, dia 1 de abril, até ao dia em que uma nova ponte seja inaugurada, nem eu, nem a senhora Presidente de Câmara, nem qualquer membro do Governo consegue estimar, porque também já aqui dou o exemplo do viaduto em que houve uma alteração legislativa que obrigou a uma reprogramação completa e, portanto, não conseguimos antecipar isso. Aquilo que importa, do meu ponto de vista, do ponto de vista do PSD, é que haja soluções a curto prazo. Quando eu digo curto prazo, não é acabar um estudo rápido para depois decidir onde é que vai ser, porque se há uma coisa que não é possível a curto prazo e rapidamente, é colocar as empresas de construção todas do país a atuarem simultâneo para construir a ponte. Não é possível.
Mas e, portanto, rapidamente vai terminar.
Muito rapidamente, só para insistir na pergunta que lhe fiz, é certo que a IP é que tem a responsabilidade, mas pelo menos se confirma, se não quer dizer quais é que são as medidas a curto prazo que o município e a IP debateram, se consegue pelo menos confirmar aquilo que a IP disse, vamos que é que estudou soluções a curto prazo com o município. Muito obrigado.
Vamos ouvir agora o grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado José Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da Câmara Municipal, Doutora Cristina Vieira, de facto já todos percebemos ao longo desta manhã que há uma vontade unânime de todos os grupos parlamentares em se resolver a questão da Ponte do Marco de Canaveses e, acima de tudo, em fazer parte da solução. E o Chega, de facto, como foi dito aqui na primeira intervenção, o Chega quer fazer parte da solução e, aliás, já o demonstrou aqui neste espaço e nesta Assembleia. Não apenas o ano passado, quando a votação da proposta para o Orçamento de Estado, mas também esse compromisso que aqui fica com todos os presentes aqui na Comissão. Entretanto, há aqui também algumas questões simples que eu gostaria de colocar. É se, de facto, há já estudos sobre a nova ponte, se há projetos e orçamentos para a nova ponte e, acima de tudo, qual o compromisso que este Governo, em particular, e de modo muito particular o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Dr. Pinto Luz, há sobre este assunto e que compromissos há assumidos com o Executivo da Câmara Municipal. Outra questão também aqui. Se parece que há esta unanimidade nesta Comissão para a urgência da construção da ponte, a questão que nós aqui temos que dizer de forma muito clara é que, apesar de todas as salutares divergências entre todos nós, que haja, de facto, um confluir das convergências para a solução da nova ponte. E, portanto, da nossa parte, esse compromisso está assumido, essa convergência é para assegurar e, acima de tudo, que desta Comissão e desta manhã saia aqui um compromisso não é apenas perante nós, mas, acima de tudo, perante os marcoenses, para se encontrar uma nova solução. O Chega, como os portugueses sabem, e cada vez em maior número, fará parte da solução, podem contar, e permitam-me também, à boa maneira marcoense, desejar uma santa e feliz Páscoa para todos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma feliz Páscoa para si também, para a sua família. Agora vamos ouvir o Partido Socialista. É o Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara de Marco Canaveses e eu queria começar por lhe dar os parabéns pelo dinamismo económico, demográfico que tem conseguido colocar na sua gestão e que se vê no desenvolvimento que o município que está a ter e que, na verdade, o problema que vem aqui relatar acaba por ser também, em parte, causado e exacerbado por esse dinamismo e pelo aumento da procura de tráfego. Eu fui secretário de Estado de Infraestruturas durante um ano e quatro meses e durante esse período eu recebi inúmeros pedidos de reunião de presidentes de Câmara e reuni com dezenas deles e eu tinha sempre uma frustração de que todos os presidentes de Câmara que vinham reunir comigo, eu queria que eles viessem falar de ferrovia, eles só falavam de estradas, só vinham pedir estradas e pronto, isso para mim causava uma certa frustração. Mas havia sempre alguns casos em que quando vinham falar de estradas eram problemas para os quais eu era sensível e que eu verificava que de facto eram problemas que tinham que ser resolvidos. Eu estive aqui a verificar na minha agenda e eu reuni com a Sra. Presidente duas vezes, no dia 17 de maio de 2023 e no dia 6 de novembro de 2023 e, nesse caso, conjuntamente com as câmaras municipais de Sinfães e de Baião. E também fico satisfeito por a Sra. Presidente vir aqui na cronologia que elencou, constatar que foi possível fazer progressos, foi possível dar passos e, na verdade, para isso contou também a disponibilidade dos municípios, além daquilo que são as suas atribuições, de assumir uma parte dos encargos e uma parte das responsabilidades para que estes projetos se venham a realizar. E, portanto, quando há, de facto, esta união de vontades entre o poder local e o poder central, até com alguma flexibilidade, as coisas conseguem ir avançando e, portanto, fica aqui agora o repto que a Sra. Presidente vem trazer para que continuem a ser dados os passos subsequentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou. Sr. Presidente da Câmara, vamos finalizar a audiência e, portanto, cabe-lhe assim, no fundo, responder às questões e concluir o assunto. Está bem? Está choro.
Bem, só para concluirmos então. Sr. Deputado Francisco Vieira, isto não é uma questão de confronto, é uma questão de assunção de responsabilidades e acho que não fica bem ao Governo querer responsabilizar a autarquia ou ao Sr. Deputado por uma questão que não é da responsabilidade da autarquia. Esta responsabilidade é do Governo. Por isso, não é da responsabilidade da Câmara resolver este assunto, mas apesar disso, e independentemente de não ser nossa responsabilidade, como já tive a oportunidade de dizer, quisemos sempre fazer parte da solução. E fomos muito para além daquilo que são as nossas responsabilidades e competências. Já que o disse, não vou precisar de dizer outra vez. Até financeiramente estivemos disponíveis para pagar projeto, auditoria de segurança, financiar em 25% do custo da obra do viaduto, como já aqui tive a oportunidade de dizer, mesmo não sendo da responsabilidade da Câmara Municipal. Da mesma forma que não é da responsabilidade da Câmara Municipal resolver o problema da ponte e da nova travessia, mesmo não sendo, como já tive a oportunidade de dizer, até o trabalho de casa fizemos. Apresentámos 4 soluções técnicas ao Sr. Ministro. Mostramos a mesma disponibilidade que mostramos para o viaduto, até com participação financeira e assinatura de um protocolo de gestão. E por isso, respondendo objetivamente também às questões que aqui foram colocadas, não, apesar das nossas reivindicações, não há qualquer estudo por parte das infraestruturas de Portugal. Não há qualquer estudo e durante 8 meses de silêncio, por parte do Sr. Ministro das Infraestruturas, vieram agora solicitar à Câmara para fazer um estudo de tráfego, que da nossa parte o faremos, mas que, também que fica aqui bem explícito, não é da nossa responsabilidade e competência. E lamento que, de facto, durante este tempo todo, as infraestruturas de Portugal não tenham feito aquilo que é da sua responsabilidade, que é a gestão da Estrada Nacional, neste caso também da travessia da ponte sobre o Tâmega. E por isso, não podemos é crer que a autarquia assuma responsabilidades quando elas não são responsabilidades nem competências da autarquia, mas sim do Governo. Fico agradada de saber que há aqui um consenso em relação a este projeto da nova travessia sobre o Tâmega de todos os partidos. Como já disse, esta não é uma questão partidária, mas acho que cabe a cada um de nós e a cada um de vocês também fazerem esta pressão para que a solução surja no mais curto prazo possível, e para ela surgir num curto prazo possível é preciso, além de consensos, obra, deitar mãos à obra, ação. E isso é o que eu espero do Governo, é que deite mãos à obra, que faça aquilo que é da sua responsabilidade e competência para resolver um problema que é um problema da região e que aqui hoje conseguimos evidenciar com o acordo de todos que é um problema grave e que necessita de uma resposta a muito curto prazo. Senhor Deputado Francisco Vieira, fico também muito agradada que esteja muito interessada no assunto, mas também quero dar-lhe nota que não vi a sua assinatura na petição quando foi lançada, mas vejo com bons olhos agora, efetivamente, a sua boa vontade em fazer parte da solução. Muito obrigada.
Bom, senhores deputados, senhora Presidente, senhoras deputadas, terminamos aqui esta audiência. Eu interrogava-me se os outros deputados também teriam assinado a petição, mas enfim, não sei. Terminamos aqui esta audiência, senhores deputados, senhora deputada. Agradeço à senhora Presidente da Câmara a simpatia, a disponibilidade para estar aqui connosco, para prestar estes esclarecimentos, seu vereador, igualmente. Senhores deputados, estão terminados os nossos trabalhos. Reunimos na terça-feira, dia 7, às 14 horas. Muito obrigado. E é com o Sr. Ministro para responder aos requerimentos, inclusive a este. Julgo que estou certo que este está no lote dos requerimentos. Portanto, muito obrigado a todos.